Rádio Fiscar Notícias.
Ministério Público entra com ação contra candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, por suposto Caixa 2 em campanha de 2014.
Após 3 dias, fumaça ainda sai dos escombros do Museu Nacional e bombeiros conclui que instituição estava em situação irregular.
Pesquisadores da UFSCar comentam a importância do museu e lamentam o incêndio que destruiu parte de nossa história.
Outra vez, Prefeitura de São Carlos lança edital para transporte público na cidade.
Governo federal divulga novos preços para o frete de cargas no país.
Senado aprova medida provisória que mantém desconto no preço do óleo diesel.
Nicolás Maduro anuncia novo sistema de cobrança de gasolina em fronteiras da Venezuela.
Enquanto isso, aqui no Brasil, venezuelanos são levados de Roraima para Brasília, São Paulo e Rio Grande do Sul como parte do processo de interiorização para refugiados.
Sigilo empresarial é tema de evento promovido na UFSCar.
E a atriz Beatriz Segal morre em São Paulo aos 92 anos.
Isso e mais agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 46 minutos desta quarta-feira, dia 5 de setembro.
Nós começamos essa edição do Rádio UFSCar Notícias com a informação de que o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação contra o candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, por improbidade administrativa. Ele é acusado de ter recebido aproximadamente 8 milhões de reais por meio de Caixa 2 na campanha de 2014, quando ele era candidato ao governo do estado de São Paulo, da Odebrecht. Agora, a promotoria quer que Alckmin perca os seus direitos políticos e pague uma multa.
E essas investigações começaram a partir de delações da própria construtora Odebrecht. Por sua vez, Geraldo Alckmin disse que suas contas de campanha estão todas de acordo com a lei.
E após a análise de toda a documentação relativa ao Museu Nacional, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro confirmou que o órgão não tem o certificado de aprovação da corporação. O que significa que ele estava irregular no que diz respeito à legislação vigente de segurança contra incêndio e pânico. Esse certificado é o documento que atesta a conformidade das condições do prédio, bem como as medidas de segurança que são exigidas pela lei, como os extintores, as caixas de incêndio, iluminação, além da sinalização de segurança e das próprias portas corta-fogo.
É importante ressaltar que estar em conformidade com as medidas de segurança contra incêndio e pânico é uma obrigação de responsabilidade dos administradores de imóveis desse tipo, o cumprimento da legislação vigente. Mas todos sabemos que a instituição vinha sofrendo com a falta de recursos e tinha sinais de má conservação, como fios elétricos aparentes, cupins e paredes descascadas. E, inclusive, o ministro Eliseu Padilha criticou a gestão de recursos da instituição pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele disse que a universidade tem autonomia orçamentária e financeira e que enquanto o orçamento cresceu 48,9% de 2012 a 2017, a dotação feita pela UFRJ ao Museu Nacional caiu de 2012 para 2017, 43,1%.
Bom, por sua vez, em nota, a Universidade Federal do Rio de Janeiro declarou que sofreu uma significativa redução orçamentária nos últimos 4 anos e que é falaciosa e absurda qualquer versão que insinue aumento de recursos. Isso porque a UFRJ, na verdade, tem visto o seu orçamento para despesas não obrigatórias, que é de onde sairia o dinheiro para manutenção do museu, por exemplo, cair ano a ano desde 2013. Ao mesmo tempo, a parcela destinada aos gastos obrigatórios da universidade, como pagamento de salários e pensões, tem pesado cada vez mais nas contas da instituição. Em 2018, esse tipo de despesa chegou a ser 84% do orçamento. Esses dados são do Siga Brasil, que usa informações oficiais do orçamento da União.
A verba separada para obras também foi cortada pela metade entre 2017 e 2018. 6 anos atrás, 6% do orçamento foi destinado a esse tipo de despesa, o maior valor. Neste ano, 1% do orçamento da universidade foi reservada para esse tipo de gasto.
Hoje pela manhã ainda era possível ver fumaça saindo dos escombros do prédio do Museu Nacional. E os bombeiros seguem lá de plantão por tempo indeterminado no local. Inclusive, especialistas vindos de Brasília para o Rio de Janeiro têm auxiliado os agentes da Polícia Federal no Rio de Janeiro na investigação das causas desse incêndio. Aqui em São Carlos, pesquisadores da UFSCar comentaram a importância do Museu Nacional e lamentaram o incêndio que destruiu parte da nossa história. A reportagem é da jornalista Kelly Godoy. Ela conversou com os professores Marcelo Fernandes Adorna e Angélica Dias, que são docentes do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva aqui da universidade. Vamos ouvir.
Um patrimônio da humanidade em chamas. O Museu Nacional, atingido por um incêndio no dia 2 de setembro, abrigava mais de 20 milhões de itens. O professor de paleontologia da UFSCar, Marcelo Adorna, frequentou muito o museu durante o doutorado.
Então a gente buscava muitas informações relativas ao material de estudo nosso, no caso como eu fiz com a icnologia, que são aquelas pegadas fósseis, né, que a gente tem muito aqui na região. Inclusive o primeiro material descrito desse tipo de ocorrência de fósseis aqui da nossa região, ele estava tombado no Museu Nacional, né, o holótipo que a gente chama, que é a primeira descrição, e o primeiro parátipo também, né, que é o segundo material já identificado desse tipo de fóssil. São pequenas pegadas de mamíferos, né, que a gente trabalha, inclusive, aqui atualmente na UFSCar, com esse material. E esse material, então, inicialmente descrito, estava depositado lá na coleção do Museu Nacional. Então, era um material que a gente consultava muito para comparar com o que a gente tem aqui.
Para ele, não é fácil escolher o que mais chamava a atenção no museu.
Difícil escolher uma peça dentro do Museu Nacional. Mas tem um meteorito fantástico lá, o Bendengó, né? Bendengó. É o maior meteorito brasileiro, com 5 toneladas. Esse sobreviveu ao incêndio. Nós vimos a fotografia dele hoje e ele está intacto, né? Por ser um meteorito ferroso e tal.
E o meteorito recebeu visitantes ilustres, como Einstein. O professor também fez um registro. Marcelo Adorna lembra também que outras peças não possuem a mesma resistência do meteorito.
As peças que existiam lá, né, as fantásticas peças, as múmias egípcias que Dom Pedro II conseguiu aqui para o Brasil, né, nas viagens de Dom Pedro ao Egito. E sem contar também o material colocado lá naquele museu em exposição, que era a Luzia, né, aquele crânio de hominídeo, que ao contrário do que se pensava, né, tinha características negroides.
Angélica Dias, professora do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da UFSCar, conta que procurou o museu logo no começo dos estudos dos insetos Himenoptera parasitoides.
Lá estavam coleções que seriam eternas, né, e que seriam usadas por muitos anos e por muitos grupos como material de referência.
A professora reforça ainda que, do ponto de vista científico, muito trabalho foi perdido.
É você fazer um projeto, você conseguir pessoal qualificado, você conseguir o recurso, você realizar o trabalho e, finalmente, você conseguir depositar numa instituição. Isso é um trabalho que não é de um dia, de uma semana, às vezes é de décadas, né? Gerações e gerações.
Em nota, o UFSCar lamentou profundamente o incêndio na mais antiga instituição científica do Brasil. Manifestou apoio e solidariedade à Universidade Federal do Rio de Janeiro, mantenedora do Museu Nacional. Ainda em nota, afirmou que os gritos de lamento se transformem em um clamor por políticas públicas, valorizando a educação, a ciência, a tecnologia, a cultura e a memória nacionais. Quem teve a oportunidade de conhecer o museu sabe bem o que esse incêndio significa.
Mata, né? Uma parte da história.
A gente perde o chão, né? como um irmão da gente morrendo, um irmão de 200 anos que acabou de morrer, né? É alguma coisa muito próxima da gente e que a gente nunca mais vai ver, nunca mais vai ter acesso. É uma perda para a humanidade, não é uma perda só para o Brasil, né?
Sem dúvida, né? E muito obrigada, Kelly Godoy, pela matéria. E tem mais informações lá na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
Transporte.
16:55 aqui na Rádio UFSCar. E demorou 8 meses, mas a Prefeitura de São Carlos publicou um novo edital, o quarto só nos últimos 2 anos, para tentar mais uma vez contratar uma empresa para o transporte público coletivo aqui da nossa cidade. Os últimos 3 editais foram suspensos pelo Tribunal de Contas. E agora, nessa tentativa, leva a responsabilidade e os lucros do serviço à empresa que ofereceu menor preço. Se tudo correr dentro das normas, os envelopes vão ser abertos no dia 10 de outubro com as propostas e a empresa vencedora terá ainda 6 meses para começar a operar aqui na cidade. Ou seja, pelo menos até abril de 2019, a Suzantur vai continuar operando no transporte público coletivo de São Carlos sem contrato, o que acontece já desde 2017.
E segundo o secretário municipal de transporte e trânsito, Coca Ferraz, esse novo edital está claro, com todos os critérios bem definidos e resolve as questões levantadas anteriormente. O contrato tem validade de 10 anos, prorrogáveis por mais 10. E sempre os ônibus deverão ter no máximo 8 anos de uso. A licitação não prevê modificações ou melhorias no transporte público e segue o sistema que exige atualmente em número de carros, linhas, motoristas e cobradores, mas pode ser modificado futuramente de acordo com o plano de mobilidade da cidade que está sendo elaborado.
Já o governo federal divulgou os novos preços para o frete de cargas no país. E, de acordo com essa nova tabela, o preço mínimo do frete para carga geral subiu de R$ 2,10 para R$ 2,16 até 100 quilômetros. Isso considerando um caminhão com 3 eixos. Essa tabela ainda vai ser reajustada sempre que o preço do óleo diesel oscilar mais de 10%. Isso de acordo com a lei que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos para o Transporte Rodoviário de Cargas. A decisão foi tomada após uma reunião no Palácio do Planalto entre integrantes do governo e da Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Além de reajustar a tabela, o governo também decidiu intensificar a partir desta semana a fiscalização dos preços do frete, outra reivindicação das entidades representativas dos caminhoneiros.
O Senado, por sua vez, aprovou a medida provisória que foi publicada há mais ou menos um mês, que mantém o subsídio de até 30 centavos no preço do diesel. Ela também é parte do acordo com os caminhoneiros para pôr fim à greve da categoria que aconteceu em maio desse ano. Ao todo, na verdade, o acordo prevê um desconto de 46 centavos por litro do combustível. São 30 centavos de subvenção e outros 16 centavos de redução de impostos sobre o combustível.
Por se tratar de uma medida provisória, o subsídio de 30 centavos está em vigor desde a publicação do Diário Oficial, mas o Congresso Nacional ainda precisa aprovar a medida para se tornar uma lei em definitivo.
Já a Venezuela começou a implementar um novo sistema de cobrança de gasolina como parte de um plano piloto para algumas áreas de fronteira do país, o que tem afetado diretamente o Brasil. A Venezuela, né, que tem a gasolina mais barata do mundo, vai passar a vender agora o combustível a um novo preço internacional entre setembro e outubro. E também pretende aplicar um esquema de subsídio para os motoristas. O governo vai instalar novos dispositivos eletrônicos de cobrança nos postos de gasolina de 8 estados que ficam próximos às fronteiras com a Colômbia, Brasil e o Caribe. Isso para tentar deter o contrabando de combustível.
E esse novo sistema tem o objetivo de cortar as mãos dos colombianos que roubam nossa gasolina, foi o que disse Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. A medida faz parte de um plano mais amplo com o qual o governo pretende retirar o país de uma recessão e da hiperinflação.
Direitos humanos.
Enquanto isso, aqui no Brasil, mais 200 imigrantes venezuelanos foram levados para São Paulo, Brasília e Esteio, no Rio Grande do Sul, num voo da Força Aérea Brasileira, como parte do processo de interiorização de refugiados. A Casa Civil da Presidência da República, que é quem tem coordenado esse processo, informou que 4 venezuelanos foram levados para Brasília, outros 75 para a capital de São Paulo e mais 125 para o sul do país. Esse último grupo foi o primeiro que foi recebido nos 47 apartamentos do abrigo da cidade de Esteio, que foram alugados pela Organização das Nações Unidas, a ONU. A cidade recebeu ainda R$530 mil do governo federal para prestar assistência a esses imigrantes pelos próximos 6 meses.
Com este 10º voo, o governo federal interiorizou 408 pessoas só na primeira semana de setembro. O número de pessoas levadas de Roraima para outros estados chega a 1.507. Na terça-feira, outros 204 seguiram rumo a Manaus e Cuiabá. A interiorização conta com o apoio da Agência da ONU para Refugiados, da Agência da ONU para Migrações, do Fundo de População das Nações Unidas e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Economia.
17:01, a gente fala de economia, pois nós, consumidores de energia elétrica, vamos ter que pagar na nossa conta de luz quase R$2 bilhões. É isso mesmo. Esse valor vai cobrir um déficit do orçamento da conta de desenvolvimento energético de 2018. A Agência Nacional de Energia Elétrica disse que esse valor, dividido entre todos nós consumidores, representa um impacto médio de 1,6% para as tarifas de energia do Sul, Sudeste e Centro-Oeste e de 0,31% para os consumidores do Norte e do Nordeste do Brasil. E tem mais. Esse valor aprovado foi maior do que o colocado em audiência pública no dia 7 de agosto. No começo daquele mês, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, havia proposto um aumento de quase R$1,5 bilhão, que agora acabou virando aí quase R$2 bilhões.
Como nós já havíamos informado aqui no Rádio Fiscar Notícias, o aumento foi proposto depois que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, responsável por administrar o fundo, verificou que o orçamento da conta de desenvolvimento energético de 2018 seria insuficiente para pagar todas as despesas que financia medidas como pagamento de indenizações a empresas, subsídio à conta de luz de famílias de baixa renda, compra de parte do combustível usado pelas termoelétricas que geram energia para a região norte do país e o programa Luz para Todos. Um dos pontos que levou à previsão do déficit foram os empréstimos dados às distribuidoras da Eletrobras que serão privatizadas. Como a privatização das empresas atrasou, 2 das 6 empresas ainda não foram vendidas. O empréstimo dado às distribuidoras foi prorrogado, o que reduziu o repasse de recursos da Reserva Geral de Reversão.
E pior, hein? O valor que vai ser pago por nós consumidores é maior do que o aumento da despesa total da conta de desenvolvimento energético. Isso porque, além do aumento das despesas com os subsídios, houve também redução de algumas receitas, como os repasses da Reserva Geral de Reversão. Enfim, essa nova despesa vai ser repassada para todas as tarifas que forem reajustadas ainda esse ano e para as empresas distribuidoras de energia que já passaram por reajuste em 2018. Esse valor só vai ser incluído na tarifa dos consumidores em 2019.
As dívidas aumentando e o percentual de famílias brasileiras endividadas também. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 59,6% das famílias tinham dívidas no mês de julho. Em junho, essa fatia era de 58,6%. E o cartão de crédito é o maior vilão das contas. Entre as famílias endividadas, 77% disseram ter contas a pagar nessa modalidade, que em geral tem os maiores juros do mercado. Em seguida vem os carnês e em terceiro lugar o financiamento de carro. O financiamento da casa foi mencionado por 8,6%. Ainda segundo os dados, 13,2% das famílias se dizem muito endividadas, enquanto 22,6% disseram estar mais ou menos e 23,8% declararam ter poucas dívidas.
A Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor é apurada mensalmente desde janeiro de 2010. Esses dados são coletados em todas as capitais dos estados e também no Distrito Federal, com cerca de 18 mil consumidores.
Saúde.
E o Brasil teve 8 mortes por sarampo em 2018, segundo o Ministério da Saúde. Foram 4 mortes em Roraima, sendo 3 estrangeiros e 1 brasileiro, e 4 no Amazonas, sendo 2 no município de Manaus e 2 no município de Altazes. Os estados têm surto da doença e juntos já registraram 1.533 casos confirmados de sarampo. Outros estados também apresentaram casos, mas o governo não classificou como surto. A campanha de vacinação segue para crianças até o dia 14 de setembro.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou a suspensão da venda de 26 planos de saúde de 11 operadoras a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de setembro. Essa medida é resultado do programa de monitoramento da garantia de atendimento, que é realizado a cada 3 meses pela agência. Os mais de 75 mil usuários desses planos vão ter direito a continuar com assistência regular, mas as operadoras ficam aí impedidas de vender para outros interessados até que comprovem a melhoria no atendimento.
As operadoras com planos suspensos por um período mínimo de 3 meses são a Salutar, Sim, Unimed Angra dos Reis, Federação das Unimed Norte e Nordeste, AMI, PAMI, SAMOC, GAMEC, Ameno, Saúde, CACEB e Copos. Mais informações disponíveis no site www.ans.gov.br.
Educação.
E amanhã, dia 6 de setembro, acontece aqui na UFSCar o seminário Sigilo Empresarial e Dinâmica Organizacional, apresentado por Homero Busnello, que é diretor de marketing da Tecance do Brasil. O evento, que é aberto a todas as pessoas interessadas, vai enfocar num debate atual das organizações que se refere à forma como o conhecimento, as informações e os dados que as empresas detêm afetam a sua posição estratégica no ambiente que estão inseridas e qual a função do sigilo empresarial nesse contexto.
A atividade será das 9:30 da manhã ao meio-dia na sala 4 do Departamento de Engenharia de Produção, que fica na área norte do campus São Carlos da UFSCar, e é de graça. Mais informações em facebook.com/nel.ufscar.
Bom, nós vamos nos encaminhando para o final dessa edição do Rádio UFSCar Notícias, mas antes, uma última informação, agora 17:08, pois hoje, nesta quarta-feira, por volta do meio-dia, morreu a atriz Beatriz Segal, aos 92 anos, no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, onde ela estava internada. A causa da morte não foi divulgada. Numa carreira aí de mais de 70 anos dedicada aos palcos, ao cinema e à TV, Beatriz Segal deu vida, dentre outros personagens, à inesquecível vilã Odete Reutemann. Ela, sem dúvida, era uma grande dama, uma diva muito amada e respeitada por todos que conheceram a sua arte. Nós sentimos muito por sua partida, perdemos aí um ícone de extrema potência, um monumento da cultura desse país. A gente segue com Beatriz Segal no coração e também na memória. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.